Bom dia, tudo bom? Oi, eu sou a Mari, estou passando por aqui de novo para a gente falar um pouquinho sobre o resumo do terceiro dia da Bet Educar, que é o maior congresso de educação e tecnologia da América Latina. A nossa maior discussão, participação nesse terceiro dia foi em relação ao ensino médio. E hoje eu estou aqui com a Pati, também do Instituto GRPcom, que também acompanhou essas discussões e vai falar um pouquinho para a gente agora do que ela viu. A gente até estava conversando aqui, Pati, que uma das palestras que você assistiu disse que o nosso grande nó da educação sempre foi o ensino médio, A gente até participou de outros dias de que o ensino médio é onde a gente encontra a maior evasão, dos jovens. Então, é um problema a ser tratado e o ensino médio agora está em pauta porque aprovou recentemente a BNCC do ensino médio. Então, os professores e a equipe do ensino médio está passando por um processo que a equipe do fundamental já passou. Então, acho que está muito mais em discussão essa questão da BNCC, ainda mais no ensino médio, Paty? Bom dia.
Bom dia, gente. Então, na verdade, é isso mesmo, Mária. O professor Francisco Cordão, do PABRU Educacional, destacou que a gente teve mais de 500 anos de descaso com a educação, por isso que a gente está tão atrasado. E aí o Jamil Cury, que estava na mesma mesa que ele, destacou isso mesmo, que, na verdade, o nosso maior desafio na educação básica sempre esteve relacionado ao ensino médio, A gente já passou por 16 reformas nas leis da educação e até hoje a gente não conseguiu acertar a pegada do ensino médio. Porque as transformações, elas acontecem de uma maneira natural, As coisas deixam de servir para a sociedade, porque a sociedade muda e a gente precisa mudar. Mas no ensino médio, a gente nunca ficou totalmente satisfeito com o modelo que a gente tinha. E com a aprovação da nova BNCC do ensino médio, essa discussão voltou muito forte à tona, porque é um modelo completamente diferente do que a gente conhece por ensino médio hoje. Então, a proposta da nova BNCC é de que a gente ofereça para os alunos itinerários formativos, que eles possam escolher em que áreas eles querem se aprofundar. A gente tem uma carga horária obrigatória de base, mas ela é menor do que a carga horária que a gente tem hoje, de base. Então, na prática, amplia-se o tempo do aluno na escola, mas diminuiu-se o tempo de base obrigatória e implementou-se uma nova carga horária para esses itinerários formativos. E aí, o que eu percebi ontem em todas as mesas de discussão e palestras que eu participei foi que a gente não tem ainda um caminho concreto, não existe um passo a passo, uma receita. Até porque essa discussão começou em 2018 agora, as escolas têm até 2022 para implantar realmente o novo ensino médio. Então, o que a gente tem ainda são discussões, alternativas e entender quais são os principais desafios, que não são poucos.
É verdade. E até das pessoas que você participou considerou que a gente está em crise, Paty? Ele falou que a gente está nesse momento de crise. E obviamente, a gente já viveu momentos de crise na educação e a gente sabe que hoje, a gente tem uma crise política até, mas não é nem essa questão, da crise. É a questão dessa mudança, do antigo para um novo que a gente ainda não sabe exatamente para onde está indo, Várias pessoas falaram sobre essa quebra, mas a gente teve essa fala que foi bastante bacana, Paty?
Exatamente. O Rossandro, ele destacou que crise, ele é quando o modelo antigo não serve mais, está inadequado, a gente não consegue mais utilizar, mas o modelo novo ainda não está pronto. Então a gente se sente desorientado, a gente fica perdido, não sabe para onde ir. E é exatamente esse o panorama que a gente tem com relação ao ensino médio hoje. Mas é muito legal destacar, Mari, que já tem muita coisa legal sendo feita. Eu tive a oportunidade de participar de uma mesa do pessoal do Mato Grosso do Sul. O secretário da Educação estava lá, algumas diretoras de escolas. E eles já há alguns anos desenvolvem um projeto lá chamado de Escolas da Autoria. Nessas escolas, o projeto que eles seguem é muito parecido com a proposta do novo ensino médio. Já são escolas de ensino médio no tempo integral. Os alunos já passam 9 horas aula dentro da escola, E eles já têm essa opção de escolher disciplinas onde eles querem se aprofundar, áreas do conhecimento. Então, eles têm o que eles chamam de eletivas. E todo o projeto da escola gira em torno do projeto de vida do aluno. E projeto de vida para eles não é escolher uma profissão. É trabalhar para que o aluno perceba o significado de tudo aquilo que ele está aprendendo. E aí a Fernanda, né, que era uma das diretoras que estava lá, até citou: se ele quiser ser se ele quiser ser um médico, ele vai ser o melhor médico. Mas se ele quiser ser um barqueiro, ele vai ser o melhor barqueiro. Então a gente tenta mostrar para os alunos, né, ela disse, que o sucesso não está só na vida acadêmica, mas que estudando ele pode ser o melhor no que ele quiser. Ele vai ser diferente. E além disso, eles desenvolvem já um trabalho com as competências socioemocionais, tão faladas. Os professores já trabalham integrados, então os professores têm momentos de planejamento juntos, por áreas do conhecimento. Então, uma vez por semana, os professores daquela área se reúnem e eles trabalham em cima de projetos, né? Então, eles se reúnem e traçam um projeto, e aí cada disciplina vê como o projeto vai se encaixar na sua disciplina. Então, o trabalho, ele não fica quebrado, né? O conteúdo, ele não fica dividido nas caixinhas que a gente sempre diz. Além disso, a equipe toda, todas as áreas de conhecimento se reúnem também uma vez por semana para traçar o plano todo, né? Então, as áreas do conhecimento trabalham juntos, mas depois todo esse trabalho é repassado para toda a equipe escolar. E isso tem dado um resultado muito positivo. Os alunos são muito mais motivados, a evasão escolar diminuiu significativamente, foram feitas muitas adaptações, houve um investimento de políticas públicas mesmo, né? Porque era uma proposta do governo do estado que as escolas não foram obrigadas a acatar, elas puderam escolher. E aí outra fala da Fernanda, que foi muito importante, foi de que o primeiro passo é acreditar no que você está fazendo. Então ela destacou isso, ela falou: eu acreditava no projeto. Se eu não acreditasse, eu não teria convencido os professores, eu não teria convencido a comunidade, e aquilo nunca sairia do papel. Então, se você não acredita, ela falou, a lei pode ser linda, o mundo pode ser colorido, mas as coisas não vão funcionar. Então, o primeiro passo é você entender o que essa nova lei está trazendo, por que ela é tão centrada no aluno, quais os efeitos e os impactos que isso tem, para aí você poder acreditar na proposta e efetivar um trabalho realmente.
Legal, Paty. E acho que isso também foi algo que a gente ouviu muito ontem, né? De que a inclusão, ela não começa por leis, ela não começa por tecnologias, ela não começa por salas preparadas, ela começa pelas pessoas, né? As pessoas são muito importantes no centro dessa discussão. E aí, quando a gente está falando, né, de ensino médio, e a gente sabe que é mais difícil trabalhar com jovens, ainda mais difícil do que trabalhar com crianças, né, e que essa evasão é grande, porque o jovem ele está na adolescência, ele está em outro momento de vida, e aí a compreensão de mundo dele é muito diferente. A gente precisa entender o que faz sentido para o jovem, porque se a gente está oferecendo a escola para ele, a gente precisa oferecer algo que faça sentido. E eu acho que essa Secretaria de Estado, Mato Grosso do Sul, né, fez isso muito bem, ouvindo os jovens. E eu assisti ontem uma mesa redonda com dois jovens, que o nome da mesa era Juventudes pela Educação. E aí eles foram contar o que fazia sentido para eles, né? Então era um de 19 anos e uma de 16 anos, o Daniel e a Giovana. E aí eles contaram as experiências. Ambos são jovens de periferia, né? Com uma realidade difícil de vida. E é muito bacana a história que eles tiveram, né? O Daniel mesmo, ele disse que ele passou o ensino fundamental todo sem achar que fazia sentido para ele. E aí um professor de filosofia começou a instigá-lo, né? E aí provocar, e ele leu, quando ele entrou no ensino médio, o primeiro livro da vida dele, e ele falou que aquele livro abriu as portas do mundo, assim, ele começou a ver o mundo de outra forma, e aí ele começou a questionar muita coisa, e aí a partir disso ele transformou a vida dele, ele mudou de cidade, ele começou a entender o propósito, e ambos deles falaram isso, né, assim, a Giovana disse que para ela é importante achar o lugar dela no mundo, né, e foi esse sentido que ela viu na educação, que ela ver a educação não só uma forma de realizar os sonhos dela, mas realizar os sonhos da família dela, né, que nunca teve essa oportunidade. Então, eles até questionaram, né, o que faz um aluno ficar interessado, né? Então, já que vocês estão dizendo que precisa ter interesse, o que faz vocês se interessarem? E aí, a primeira coisa que eles falaram foi o propósito. Eles precisam enxergar propósito naquilo que eles estão indo fazer na escola, né? Ver a escola como uma possibilidade de futuro. E não só futuro, assim, eu tenho que entrar numa faculdade, eu vou escolher tal profissão. Não, eles acham que você tem que achar aquilo para você aplicar aquilo na sua vida, né? Como um plano de vida. Porque para eles, a escola, ela é um ambiente muito hostil hoje. E eles falaram várias vezes de frases que eles ouviram, eles, os colegas, o tempo todo, os professores. Ah, você não vai ser ninguém. Ah, se continuar bagunçando, não vai ser nada nessa vida. Nem sei por que você vem para a escola. Né? Que às vezes eles acabam escutando e eles falaram quanto isso... Essa sensação de fracasso escolar faz com que eles queiram sair da escola. Que às vezes o professor está dando uma bronca, alguma coisa e é para o bem do aluno, mas aquilo acaba desestimulando mais ainda. Então, para eles falta esse diálogo, essa empatia e essa interação mais profunda deles com a escola mesmo, com os professores, né? É, eles falaram que eles estão sim, que os jovens estão sim interessados, mas que eles precisam ter esse espaço para a voz deles serem ouvida. Né, eles acham que falta muito desse espaço. E eles têm noção, né? Hoje os dois estão em situações melhores, né? Ela ganhou uma bolsa numa escola particular, que segundo ela é a escola dos sonhos, né? Que tem tudo que ela gostaria que tivesse. E ela fala, hoje uma educação de qualidade, ela sabe que é um privilégio, né, para ela, hoje que está tendo, mas que devia ser um direito de todos. E eles acreditam que isso é possível, né, na escola pública, desde que eles consigam ter essa voz. Eu acho que os jovens pedem muito para ser ouvidos e a gente, às vezes, acaba deixando de lado, né, Paty?
Exatamente. O Rossandro, que é um psicólogo, né, reconhecido nessa área, e ele também é professor universitário, então ele também trabalha com jovens, destacou muito isso, né, de você acreditar no teu aluno, de você conseguir enxergar o potencial dele e principalmente tratar ele como um humano. Muitas vezes, e aí a gente até riu porque ele fez uma brincadeira com isso, muitas vezes a gente quer se vingar, né, então o aluno respondeu alguma coisa errada e é aquele aluno que tira qualquer um do sério, a primeira reação do professor é já aproveitar e humilhar aquele aluno realmente, querer se vingar, mas... Assim ele só consegue afastar mais ainda aquele aluno dele, levar aquele aluno para mais longe. E ele compartilhou com a gente uma pesquisa que aconteceu nos Estados Unidos, onde os professores professores de Harvard foram até uma escola e aplicaram testes com os alunos, medindo a capacidade daquele aluno. E aí chamaram toda a equipe escolar, os pais, a comunidade, e falaram, olha, nós vamos divulgar o nome dos 50 alunos mais capazes, dos 50 alunos que nós acreditamos que são os mais competentes, que vão mais longe. Quando eles divulgaram esses nomes, os professores começaram a rir, eles não acreditavam, porque eram os piores alunos da escola. E aí o pessoal da universidade falou, não, é que eles são muito bons, por isso que eles estão assim, mas eles têm muito potencial. E aí eles acompanharam esse grupo por 25 anos, esse grupo de 50 alunos. E realmente foram alunos que deram muito certo na vida. Todos eles tinham profissões reconhecidas, todos eles eram muito bons naquilo que faziam. E aí eles revelaram que, na verdade, eram 50 alunos menos capazes. Eram 50 alunos com o pior desempenho do teste, mas era um experimento social. Eles queriam entender se, quando o professor acredita no potencial de um aluno, de alguma forma, aquele aluno se desenvolve mais. E o resultado foi exatamente esse. E aí ele até brincou, né? Ele falou, ninguém aqui é mãe de Ná para descobrir qual aluno que vai dar certo na vida e qual aluno não vai. Então, o papel do professor é investir, é fazer de tudo para que todos deem certo. É investir em todos os alunos. E nesse momento ele foi aplaudido de pé, porque todo mundo se identificou. E é realmente isso, é você enxergar o humano que está ali, é você entender. O processo de ensino-aprendizagem, ele tem um fundo emocional, sim. Não dá pra gente querer dizer que não vai se mover com o aluno, que vai ensinar a matéria e vai sair, né? A gente sabe que os alunos aprendem mais com os professores que eles gostam. Então, também é necessário esse envolvimento emocional, enxergar o aluno, enxergar o projeto de vida do aluno, mostrar o propósito do que ele está fazendo e se envolver realmente com aquela turma, com aquele grupo de alunos.
E eu acho até irônico, né, que a gente está num congresso que fala muito de tecnologias, né, e a gente tem exemplos diversos de tecnologias digitais, né, de novas formas de fazer, de produtos, né, porque também tem uma feira, então tudo de mais moderno que se tem na educação se vê aqui. E várias vezes, né, ontem falou-se bastante disso, mas também nos outros dias, o quanto não são as tecnologias que estão mudando o mundo. né? Até o Emerson Bento Pereira diz que, né, não são as tecnologias, e sim a forma com que a gente se relaciona com elas. E aí ele até deu um exemplo, né? Que antes a máquina era usada para computar dados, né? O que o computador fazia? Ele computava dados. Hoje eles conectam pessoas, ou seja, a gente deu um novo uso para essa tecnologia. Então a gente precisa entender que o ser humano está no centro dessa discussão toda, que não interessa se a gente usa o computador, se a gente usa o celular, se vão vir robôs ou, né, inteligência artificial, o que mais está vindo no futuro, mas o ser humano, ele nunca vai sair do centro dessa discussão. E ele é o real agente transformador, né? Não é mais nada além do ser humano, né? A gente não consegue ter transformação que não tenha o ser humano envolvido, por mais inteligência artificial que a gente tenha, né? Computacional que a gente tenha.
Exatamente. É o afeto, né, Mari? A máquina não tem afeto, a máquina não transmite, não tem expressão, não tem sentimento envolvido. E nós somos humanos justamente por trabalharmos por sentimentos, por sentirmos as coisas. Então, essa discussão, ela está muito presente, a ética no uso da tecnologia também. E a gente tem visto coisas assim, reconhecimento facial para identificar o estado emocional do aluno. A gente já tem essa tecnologia, o olhar do professor.
A gente já nasceu com ela,
né? A gente já nasceu com essa tecnologia integrada, né? É de fábrica. Então, o olhar do professor é capaz de identificar qualquer problema, é capaz de identificar qualquer emoção. A gente não precisa de uma máquina para isso. E, mais uma vez, a gente volta para aquele questionamento de o que existe e o que me serve. Existe essa tecnologia? Existe. Mas eu preciso dela? Né? É a mesma história que a Lilian do CIEB comentou no dia anterior, de que foi criado um robô para ler para crianças. Tá, mas assim, será que eu quero um robô que leia para crianças? Será que o afeto envolvido nessa relação não é mais importante do que a leitura em si? Então, isso está em discussão em todas as palestras, em todas as mesas. E a gente precisa entender que a gente não está perdendo o nosso papel. A gente só está tentando descobrir como usar a tecnologia para potencializar o nosso papel. E é esse o papel que ela deve ter, de potencializadora, não de substituidora de pessoas, né?
Aí a Gisele Santos falou uma frase que me marcou bastante, né? Que o presente é tecnológico, mas que o futuro é humano. A gente não pode se esquecer disso, né?
É isso mesmo. Eu acho que essa é a maneira perfeita de encerrar o podcast de hoje, pensando no nosso papel humano na educação. Né? A gente tem máquina, a gente tem tecnologia para facilitar, para potencializar o nosso trabalho, mas o ser humano não há nada que substitua.
E aí a gente responde a pergunta que vem sempre, né, quando a gente fala de tecnologia: ah, isso vai substituir o professor? Acho que já está respondido, né, Paty?
Não vai não, nunca. É impossível que uma máquina transmita o que o olhar, o que o abraço, né, o que uma palavra do professor pode fazer. Então a gente não vai ser substituído por máquinas, podem ficar tranquilos.
Então é isso mesmo, a gente termina o podcast de hoje, né, desse resumo do terceiro dia. Estamos a caminho do quarto dia da Beth, quarto e último dia, e aí a gente retorna depois com o nosso último podcast. Espero que vocês estejam gostando dessas discussões. A gente está, é muita coisa, né, a gente assiste coisa o dia todo, conversa com bastante pessoas, a gente está tentando fazer esse resumo para dar uma ideia, né, do que a gente tem visto aqui, que é obviamente muito maior que tudo isso, mas acho que esses resumos têm conseguido compilar bastante as ideias, né? Então, obrigada, Paty, e obrigada a vocês pela audiência. Até amanhã.
Obrigada, pessoal. Até amanhã.